Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para repercutir as manifestações de ontem por todo o Brasil, com o foco na proposta essencial das pessoas que foram às ruas. Teve vários focos, várias manifestações, apoio ao Jair Bolsonaro e os malucos querendo propor o fechamento do STF. Isso são detalhes. O foco mesmo das pessoas, dos brasileiros, que foram e os que ficaram assistindo, que estão sentindo tudo isso na pele, é a velocidade das reformas para a gente ter a recuperação econômica prometida pelo Paulo Guedes. Por que demora tanto para que a gente tenha essas ditas reformas da Previdência, tributária? Tem duas MPs atravancando com prazo de esgotamento até o dia 3? Para nos ajudar a responder e nos trazer essas informações da velocidade, da necessidade dessas reformas, está conosco mais uma vez o meu amigo Renato Dias, do blog Ranking dos Políticos. Boa tarde, Renato.
Olá, João. Boa tarde a todos.
Então, eu já combinei com o Renato que eu vou trocar, pelo menos hoje eu quero trocar o nome do blog dele de Ranking dos Políticos para Ranking da Mídia. Mídia por quê? Senhores, vamos combinar. Tem aquela famosa frase que você aponta o dedo para a estrela, o cara fica olhando na ponta do seu dedo e não para a estrela. Então, ontem houve uma manifestação sem praticamente liderança, sem um político para você ouvir ali na frente. Simplesmente as pessoas, milhões de pessoas saíram às ruas, em 156 cidades, dizem, sem uma liderança ali, nada para a gente fazer, a não ser dizer para a sociedade que a gente quer essas reformas. E aí a mídia hoje, Renatinho, fica ali medindo, não, tinha mais gente naquele quarteirão e menos naquele. Não, porque, vá para o inferno, me faça, por favor, o ranking da mídia, qual é a mais burra, a mais deslocada, a mais desfocada desse nosso país, Renato?
É impressionante mesmo, João, ainda mais se você levar em conta o seguinte: não havia nenhuma liderança, nenhuma figura ali fazendo o chamamento, né, para essas manifestações. E, pelo contrário, mesmo os movimentos que foram aí os líderes das manifestações anteriores, do impeachment e todas as outras, também ficaram de fora. O MBL, Movimento Brasil Livre, e o Vem Pra Rua. No começo havia aquela conversa de que seriam manifestações para fechar o Congresso, para acabar com tudo. Eles resolveram não aderir. Ou seja, isso mostra realmente que foi uma coisa espontânea, que as pessoas realmente foram para a rua porque quiseram, porque estão sentindo o momento do país, e para uma pauta muito complexa e impopular. Eu acho que não tem notícia, não é no Brasil, João, é no mundo, de uma manifestação a favor de uma reforma da Previdência, que mexe no bolso da população. É um assunto muito impopular. As pessoas não querem deixar de receber o que elas já recebem, mexer naquilo que já está garantido para elas. Então é um fenômeno que aconteceu ontem e concordo contigo. É um absurdo querer ficar comparando com a outra manifestação. A manifestação foi muito grande, eu estive na Avenida Paulista para acompanhar, estava muito cheio. A outra manifestação, uma pauta muito fácil de defender, de você cair no conto, né, do corte de 30% da educação.
Do dia 15. Do dia 15,
né, a manifestação da oposição, sim, da esquerda, digamos assim. Então você tinha um chamamento muito mais fácil, um assunto muito mais romantizado, né, que a educação, estão cortando o dinheiro da educação, o que nem era verdade, né, a gente já explicou aqui, que foi um contingenciamento de 30% dos 12% que você pode mexer, no final dava menos de 3,5%. E foi, realmente, foi uma manifestação grande. Agora, você querer não dar o valor ao que aconteceu ontem é realmente impressionante. A gente percebe que a mídia continua dentro de uma bolha ali, uma realidade paralela, não aprenderam nada com as eleições, a impressão que dá é essa, João. E agora a gente espera que o que aconteceu ontem tenha um efeito onde interessa, que é no Congresso, que os deputados percebam que ninguém aguenta mais esperar ficar nesse marasmo. Então a gente estava comentando, né, as pessoas não estão investindo, o desemprego não diminui, se bem que até que saiu um número agora muito bom em relação à criação de empregos, mas o país ainda continua naquela marcha de espera para ver o que vai acontecer, para aí sim poder voltar a crescer, poder voltar a investir e a gente retomar o rumo do país, né, João?
Vamos fazer dois comentários. Uma do próprio Bolsonaro, que voltou a público novamente para comentar a importância das manifestações, ao ver, né, a Rede Globo, né, as mídias aí, dizendo, não, tinha menos gente naquele quarteirão. Aí o Bolsonaro disse, quando imaginaríamos uma manifestação expressiva a favor de reformas consideradas impopulares, isso que você acabou de dizer. Portanto, ele diz, completando a nossa manchete aí na Home, Bolsonaro diz que manifestações de domingo foram históricas e significativas. Claro, não teve ninguém pegando pelas mãos, ele próprio teve que chegar com a faca no pescoço e dizer assim, olha, eu não vou participar, meus ministros não vão. Quer dizer, aí ficou um negócio meio fluido, as pessoas foram porque quiseram ir, cara. É aquela faixa que eu gostei muito, estou indo de graça, sabe?
E vou te dizer, João, muitos cartazes, os gritos lá de ordem, tudo, pedindo reformas, apoiando o Paulo Guedes, o povo todo gritando o nome do ministro da Economia. É algo assim, impensável. Então, acho que mostra até uma maturidade aí da população. Tudo bem, mas isso aí foi em São Paulo. Se você for olhar lá no Nordeste, não é assim. Gente, mas também não é. Não dá para esperar um milagre, uma coisa que daqui de um dia para o outro a gente vai virar.
Pois é, Renato, eu conheço muito bem a Globo, vim de lá, trabalhei lá no Fantástico, aquela coisa toda. E sei que eles têm sucursais por todo o país, é uma rede mundial e tal. Caramba, hoje, segunda-feira, será que o chefe de reportagem não poderia perguntar para os seus repórteres e fazer aquilo que nós vamos fazer daqui a pouco? Escuta, mas a reforma, eles estão pedindo para velocidade nas reformas. É possível a gente acelerar? Vou te perguntar isso já. Ou vamos à rua. Olha que beleza, vamos à rua hoje, segunda-feira, de manhã, vamos lá no interior de Pernambuco, onde passou aquele filme que ganhou ontem lá, o prêmio lá na Europa, vamos lá naquela cidade, será que a pessoa assistiu, será que ela viu, o que ela achou daquelas manifestações, eles estão almoçando, hoje tem emprego ali, como é que está o pedreiro? Mas, meu Deus, que bolha é essa que não deixa os caras verem do outro lado da parede, Renato?
É impressionante. E fica totalmente desconectado da vida real, né? Do Brasil real que existe. Então ficam lá os artistas, ficam os jornalistas, que a gente sabe que sempre tem um viés, você que é do ramo pode dizer melhor isso pra gente. Então não é possível, né? Agora, o importante é que o Congresso perceba isso, não fique na análise aí da Globo News ou de qualquer outro agente aí de analistas, né? Que a gente tá cansado de ver. E veja aí, sinta na população, no seu eleitorado, que as pessoas estão cansadas de ficar esperando, que querem que o governo cumpra o seu papel, o governo, quando eu digo, o Congresso, o Executivo, o Legislativo, todos juntos, para a gente sair desse marasmo que ninguém aguenta mais.
Eu quero chamar a atenção não só do Renato, mas dos nossos telespectadores, para um artigo fantástico, viu, Renato, que está aqui na nossa home, do Paulo Briguet, que é um articulista político da Folha de Londrina, um cara à cabeça, uma pessoa que eu conheço, maior respeito, uma pessoa de cabelos brancos como os meus, e ele botou um título assim, Renato. O que nós vimos ontem foi a revolução das pessoas comuns, que não aguentam mais. Não só pela violência, mas pela solidariedade a quem não tem emprego, não tem o almoço para dar para os filhos, cara. O que é isso? Até quando? Será que nós vamos ter que chegar a uma Venezuela? Muito bem, Renato, vamos ao nosso, ao nossa pauta, que pelo menos eu tenho certeza que você vai me ajudar a responder. Fomos às ruas para pedir velocidade às reformas. A reforma da Previdência, quanto tempo vai demorar para ela se elucidar, para ela dar para o Bolsonaro assinar? Você nos mandou um texto do relator da Previdência, o deputado Samuel Moreira, que diz que o relatório vai manter o impacto de 1,2 tri em 10 anos, mas que é possível melhorar muito a proposta, e que já tem 42 emendas. O prazo vai até quinta-feira, e reafirmou que o relatório do Samuel é do dia 15 de junho. O prazo para ele está colocando um prazo de 15 de junho. Cara, quando é que nós vamos aprovar a reforma da Previdência, Renato Dias?
É difícil a gente cravar uma data, né, João? Tem toda essa questão aí da discussão. Existem prazos regimentais também. Tem um número mínimo ali de sessões que tem que ser feitas na comissão para poder discutir um assunto como esse, que é de uma PEC, né? Agora, o que a gente acompanha vendo aí as manifestações, tanto do relator, Samuel Moreira, como também do presidente da comissão especial, que é o deputado Marcelo Ramos, que é do PR no Amazonas, ele que é um cara aí considerado do Centrão, né, que foi feito até o fato de ele ser presidente já é uma, uma composição aí para agradar, para ver se a coisa anda mais rápido e não dizer que não houve a tal da articulação. Ele está dizendo muito que vai cumprir todo o prazo certinho, não vai atrasar. No que depender dele, a coisa vai ser feita dentro do mínimo prazo possível. É uma coisa que eu estou percebendo, João, até talvez agora com a manifestação até se reforce isso, é que dentro do Congresso já existe um consenso de que a reforma ela vai passar, ela vai ser feita. Você não tem mais aquela discussão se vai ou não ter reforma, e sim qual é a reforma. Então é muito bom a gente ouvir do relator que ele vai manter, pelo menos no relatório, a economia de 1,2 trilhão, que é o que realmente vai fazer a diferença. Porque se você também passar uma reforma totalmente descaracterizada, que não é o projeto do Paulo Guedes, o efeito dela daqui a 2, 3 anos você vai ter que fazer outra reforma. Então está todo mundo ali se manifestando dizendo que vai fazer tudo dentro do prazo. Então, como eu vinha dizendo, a reforma ela já é dada como certa lá dentro. E o que pode estar acontecendo agora, João, é até uma briga pelo protagonismo da reforma. Quem é que vai ser o pai da criança?
Ah, mas o Renato...
Entendeu?
Renato,
então, existe
tanto
essa
faz, seja o pai, a mãe, a tia, dane-se. Vamos logo. Eu sei que tem os prazos regimentais, eu sei que tem os prolegúmenos para lá, mas não dá para a gente se reunir em torno de uma mesa e falar assim, escuta, vamos... Pá, pum, e você, pá. Não dá para resolver assim mais rapidamente?
Ontem até o Bolsonaro deu uma entrevista para a Record, né, no fim da noite. Não sei se você chegou a acompanhar. O repórter até deu uma provocada nesse sentido. Ah, então vamos fazer um pacto aí com o Congresso para a gente aprovar logo isso. Ele falou, olha, eu nem preciso fazer pacto porque eu não estou obrigado com eles. Né? Ele deu uma saída pela tangente ali para dizer que não existe esse racha, que está todo mundo do mesmo lado. Agora, eu acho que é a hora de chegar e falar, gente, já o palavreado é meio chulo, mas já encheu o saco essa história, né? Vamos parar logo com essas briguinhas. Ah, eu quero dizer que eu mudei ali um negócio. Porque o que acontece? A gente tem um sistema de eleição, João, que é a questão do voto proporcional. Então, tem muito deputado que mesmo a gente estando aí no primeiro ano de parlamento, tem aí mais 3 anos pela frente, praticamente 3 anos e meio, o cara ele fica pensando que lá na frente ele vai ser taxado erradamente. Ah, você votou a favor do fim da aposentadoria, né? É isso que a esquerda vende. Então ele fica preocupado de manter o eleitorado dele lá, que foi quem elegeu ele. Então essa é a dificuldade, principalmente no Nordeste. Hoje eu vi uma entrevista do deputado Elmar, que é outro do Centrão também, se não me engano, ele é do DEM.
É do DEM, ele é o líder do DEM na Câmara.
Ele é líder do DEM na Câmara. Ele dizendo que, olha... Lá no Nordeste, 80% das pessoas são contra a reforma. Então, o pessoal foi na Avenida Paulista, foi muito legal, estava realmente muito cheio, pedindo a reforma. Mas lá no meu reduto, lá o pessoal que vota em mim, 80% é contra. Então, ele estava até cobrando ali um afago do governo. Olha, vem aqui, eu tenho que te agradecer porque você está fazendo um sacrifício. Pelo amor de Deus, né? O cara tem que estar um pouco acima disso, João, e votar, porque ele tem que entender que votando a favor ele vai ajudar justamente essas pessoas.
Eu não
que
tiro...
hoje estão ali dependentes do Estado, estão sem emprego e estão vendo o Brasil para o buraco.
Eu não tiro a razão dele, Wilmar, no sentido de que ele vai ser pressionado sim, né?
Vai.
Porque ontem eu conversando com os correspondentes que a gente tem aqui com Notícias Agrícolas, nós estávamos com o Toninho Gaúcho, que é o radialista da Rádio Planalto, lá de Luiz Eduardo Magalhães, lá no Mato Piba. E ele disse assim, eu falei, como é que foi o movimento aí? Ele mandou umas fotos e tal, movimento meio fraco, meio dispersivo. Ele disse assim, mas o duro mesmo foi que as pessoas me cercaram, né, jornalista, né, uhum. O conhecem, para cobrar dele a questão da aposentadoria. Olha, eu vou perder meus direitos. Aí ele, Toninho, o radialista, teve que puxar a lista, dizendo assim, não, o senhor não está enquadrado, o senhor tem seus direitos garantidos. Ele falou assim, João Batista, fiquei explicando para várias pessoas que o impacto da Previdência não vai ser assim, não vai ser assado. Para concluir, então, só para a gente, depois a gente volta ao prazo, só para a gente explicar da necessidade de ter a Previdência, vamos a uma tela que você recebeu aí sobre déficit previdenciário por habitante, da levantamento da Federação do Rio de Janeiro, e o número de aposentados e pensionistas por ativo. Vamos botar na tela para as pessoas acompanharem, você está vendo aí. Esse daqui, essa é a tela, o Renato, são duas telas. Vamos pegar a tela da direita, número de aposentados e pensionistas por ativo. Olha a linha dos estados que possuem mais beneficiários que contribuintes. Olha que loucura! Olha que loucura! Olha que loucura! O Rio Grande do Sul tem 1,63% de mais pensionistas do que contribuintes. Minas Gerais tem 1,29%. Está certo isso a minha análise, Renato?
É isso mesmo.
Minas Gerais tem 1,29%. O Rio de Janeiro, 1,14%. Está certo aqui? O Rio de Janeiro, 1,14%. Santa Catarina, 1,6%. Espírito Santo, 1%. Goiás, 0,98%. Só para baixo de Goiás... É isso? Abaixo de Goiás para frente, que tem mais contribuintes do que beneficiário. Como é que você pode chegar no Rio Grande do Sul, ter uma, para cada pessoa que contribui, você tem 1,63, uma pessoa e meia, ainda sobra um pouquinho, para sustentar? Essa é a minha leitura, Renato?
É isso mesmo. É aquela famosa frase, né, João? Todo mundo quer viver às custas do Estado, mas esquece que o Estado vive às custas de todo mundo. Então, a gente está chegando aí num ponto em que todo o dinheiro arrecadado de impostos vai ser gasto com aposentadoria. É uma questão matemática, aí não é uma questão de opinião, de ser de direita, de esquerda, de querer ser mais social ou mais capitalista, não tem nada disso, é conta pura, não tem como escapar disso.
Ô, Renato, volta a tela enquanto o Renato fala, volta a tela, olha aí. Pois não, Renato.
Então, você vê os três primeiros ali, Rio Grande do Sul, Minas Gerais e Rio de Janeiro, a gente cansa de ouvir que são os estados mais quebrados que tem no país. É uma situação insustentável. Então,
vamos pegar de novo o Espírito Santo, né? Então, o Espírito Santo é 1,0, ou seja, para cada um contribuinte, para cada um que trabalha, tem um para ele sustentar isso no aposentado? Essa é a ideia?
É, só que a contribuição de cada um sozinho, ela é insuficiente para pagar a aposentadoria de quem está lá recebendo. Então, a conta não fecha, é simples assim. Você não pode brigar com os números, né?
Então, vamos para a coluna da esquerda agora. Déficit previdenciário por habitante, déficit de 2017 em bilhões. Bilhões. Custo por habitante, São Paulo. Me explica isso, é negativo. O que é o negativo? Não consegui entender isso. E o custo é 436 em São Paulo. O Rio Grande do Sul custa 1.038 por habitante.
Aí você vê uma questão da diferença do tamanho da população, né? Do número de pessoas que recebem o benefício. Então, São Paulo, você tem 18 bi de déficit, sendo que a média para cada um é 436. O Rio Grande do Sul, que é o estado que está mais ferrado ali, que a gente viu no outro gráfico, o número total dele absoluto é menor que o de São Paulo, até porque a população é muito menor, então é 11,1, só que cada um custa mais de R$1.000. Então, você vê como é também uma questão de privilégios, né, João? Você tem poucos recebendo muito.
Vamos traduzir isso para os gaúchos, que a gente tem muita audiência no Rio Grande do Sul. Então, vamos de novo. Para cada contribuinte do Rio Grande do Sul, certo, Renato? Na coluna 2, ele sustenta 1,63, é isso?
É isso.
Para cada... Quem produz, sustenta 1,63. E ele custa, aqui embaixo... A segunda tabela, Renan, deixa eu só mostrar a ponta para as pessoas saberem onde eu estou mostrando. Aqui, ó, esta, no Rio Grande do Sul, ele custa R$ 1.038 por contribuinte?
Pelo que eu estou entendendo aqui nesse gráfico, João, esses 11 bi, né, que tem o déficit, se a gente for dividir pelo número de beneficiários, cada um contribui com um déficit de mais de R$ 1.000. Então, a conta fica negativa por pessoa, por beneficiário, em mais de R$ 1.000. É esse o tamanho do buraco que cada aposentado no Rio Grande do Sul está contribuindo, que é o maior do Brasil nesse caso aí, mais de R$ 1.000.
Bom, voltando aqui, Renan, o que eu vou dizer lá em casa, hein, Renatinho? Meu Deus do céu. Então, assim, a reforma não ela precisa ser feita, era para ter sido feita ontem, né, Renato? Lá no tempo da Dilma, atrás, né? Do Lula, do Temer, não é isso?
O Fernando Henrique tentou fazer a primeira vez, né, e faltou um voto na época. Dizem até que a pessoa, o último que votou ali, ele errou o voto. Ele queria votar a favor e votou contra. E aí até hoje a gente está aí com essa bola de neve que não para de crescer.
Tá bom. Aí volto à pergunta inicial ao Renato Dias. Prazo, quando é que nós vamos ter essa reforma? Você falou que é muito difícil estabelecer um prazo.
Difícil dizer, alguns falam em 60 até 90 dias.
O Paulo Guedes já falou em 90 dias, mas vamos lá.
Falou em 90 dias. Tem uma questão também que é o famoso recesso, agora de meio de ano.
Ah, tem isso. Volta aqui, Renan. Volta aqui, Renan. Renan, querido. Renan, meu diretor. Renan, nós temos que entrar em recesso. O blog tá tem que apagar, ninguém vai acessar, ninguém vai saber de cotação, ninguém vai ouvir o Renato Dias. Nós vamos entrar em recesso, ô Renan. Vamos entrar em recesso, querido. É. Ô Renato, hoje é segunda-feira, hein?
Exatamente.
Lá em Brasília, a Câmara trabalha?
Olha, lá na Câmara começa a partir de amanhã mesmo, as sessões e tal. Eu não sei como você tem coisas extraordinárias. Mas é difícil, os dias de atuação mesmo deles lá é a partir de terça-feira, até quinta, quando tem. Não, mas o João, isso eu posso dizer...
Não fica desanimado, você vai dizer para mim, não fica desanimado.
Eu vou muito a Brasília, o pessoal trabalha. A gente pode discutir se trabalham bem ou não. Tem os que trabalham bem e os que trabalham mal. Mas em termos ali de volume, de ritmo, de trabalho, o pessoal realmente trabalha.
Mas, escuta, então, olha que bacana.
Trabalhando para atrapalhar.
Não, veja só, Renato. Não vamos escolher, não vamos apontar para A que trabalha mais, trabalha menos. Olha que bacana. Se você diz que eles trabalham de terça a quinta, poxa, imagina se eles trabalhassem segunda a sexta. Olha, Renato, dá quase 50% a mais de resultado.
É que a desculpa é que na segunda-feira eles estão nas bases, ouvindo a população, o que eles querem, estão se informando.
E no sábado e domingo, eles estão aonde?
Bom,
tá bom, não vamos puxar. Não vamos puxar que a gente não vai chegar
lá. Mas a questão do recesso, principalmente o pessoal do Nordeste, mais uma vez, eles têm muita tradição do São João, né?
Eu também tenho, você também tem.
Então eles usam isso como, não pode mexer no meu São João. Faz. E aí a gente tem que esperar.
Meu Deus do céu. Sabe por que eu falo, fico desesperado? Além de jornalista, a gente tenta ser pequenos empresários, temos um pequeno empresário, meu outro filho tem outro pequeno empresário. A gente não aguenta mais, Renato. Meu Deus, tá aqui, ó, cara.
E aí, o João, é todo mundo. É desde o trabalhador mais humilde, que está ali desempregado, esperando uma oportunidade, que não vem porque o empregador, o empresário não vai contratar ninguém, não vai ampliar os seus negócios enquanto ficar a economia parada desse jeito, até o investidor lá de fora. Então, você vê a Bolsa de Valores, por exemplo. Há 2 semanas ela foi lá para baixo, caiu para caramba, porque foi quando deu aquele ruído da briga ali entre o Bolsonaro e o Congresso. Na semana passada ela já recuperou, porque parecia que houve um entendimento. Hoje já está subindo novamente com um otimismo por conta das manifestações de ontem. Então tem muita gente esperando pessoal de Brasília se resolver para a gente poder... As pessoas só querem poder tocar sua vida, trabalhar, ter seu emprego e pronto, entendeu? Ninguém quer ficar querendo ir para a rua todo domingo.
No entanto, eu acordei assustado hoje que o Boletim Focus mostra o mercado em redução, o PIB em redução, com o PIB descendo para 1,23, fala que vai cair para 1, e registramos déficit de US$ 62 milhões nas transações correntes em abril, ou seja, compramos mais do que exportamos. A gente não segura mais, não existe Paulo Guedes, não existe mágico. Não adianta bater palma para Paulo Guedes. Vamos na prática, gente.
Mas tem uma coisa também, João, não dava para esperar que fosse fácil, né? A gente tem um governo que está mudando a forma de fazer as coisas. Isso é inegável. Então, existe aquela disputa, tem que fazer a tal da articulação, tem que voltar um pouquinho de tomar lá da cá, ceder alguma coisa. O Bolsonaro está se mantendo firme naquilo que foi o discurso de campanha dele, de não ceder em nada. Então, existe aí um período de se ajeitar as coisas, né? Como é que é esse novo modelo? Como é que as coisas vão funcionar? Então, até é engraçado. No começo, o Bolsonaro ele era criticado porque ele falou o seguinte: eu já apresentei o projeto, agora é com vocês. Não está mais na minha mão, agora é com o Congresso. As pessoas criticaram isso. Agora a gente ouve outra coisa. O Congresso falando, não vou mais querer saber do presidente, vamos tocar o projeto aqui por nós mesmos. Nós vamos fazer por conta própria. Que era exatamente o que o Bolsonaro queria. Então fica aquela coisa de orgulho, eu que mando.
Para de frescura.
Vai ser do jeito que eu quero.
Para de frescura. Sabe aquela história do burrinho pedrez? Se você sobe no burrinho, o pessoal critica. Se você anda de lado, o pessoal critica. Se você puxa o burrinho, o pessoal critica. Vá pro inferno, sabe?
Pois é.
Renato, chuta aí para mim. Quando é que nós vamos ter essa reforma andando?
Eu acredito, João, sendo bem conservador aí, início do segundo semestre. Acredito que talvez ali agosto, setembro, a gente tenha com as coisas definidas. Gostaria que fosse antes, acho que eles poderiam aí ignorar esse recesso e fazer as coisas até terminar, só, só parar de trabalhar quando a coisa tivesse resolvida, mas mantendo aí até um certo otimismo, eu acho que início do segundo semestre, com as adaptações que eles vão fazer, eles vão tirar o BPC, eles vão tirar a questão da aposentadoria rural, professores é algo que também deve ter mudanças nas regras que estão sendo propostas, e a expectativa é que não fique longe do 1 trilhão e 200, né, que fique próximo ali, pelo menos acima de 800 bilhões de reais de economia em 10 anos, que é isso que vai fazer diferença para vir investimento de fora, para a economia soltar e a gente voltar a ter emprego. As pessoas precisam ter emprego, porque ninguém quer saber se é o Congresso, se é o deputado X, se é o Centrão, quem é que é o pai da criança. Elas querem as coisas resolvidas para poder só pensar no seu trabalho, cuidar da sua família e não ficar preocupado com política, porque quem tem que fazer isso é o pessoal de Brasília e não a população.
Então, só para encerrar, para a gente assinar aqui, então, você está torcendo para que a reforma da Previdência esteja aprovada em agosto?
Agosto, setembro, eu acho que dá para a gente ter essa expectativa. Aí,
mas ele diz assim, já passando pelo Senado e o Bolsonaro...
Passando tudo.
Tá. E daí, no dia seguinte, começa a chover dinheiro aqui no Brasil?
Era bom, seria bom, né? Seria bom.
Tá bom.
Renato... Mas... Então, muitas coisas. Tem a reforma tributária também acontecendo, que é muito importante, então. Simplificação dos tributos. Tem outras MPs para serem votadas essa semana, que é a questão do saneamento básico, antifraude do INSS também. Enfim, Brasília está tá animada.
Então, amanhã você estará em Brasília ou São Paulo?
Estarei semana que vem em Brasília. Essa semana eu fico aqui em São Paulo.
Tá. Amanhã nós vamos contar com a sua ajuda de novo, se você puder. O Alex quer falar com você exatamente sobre essas duas MPs que estão correndo o risco de caducar até o dia 3, que é uma, imagina, uma bobagemzinha. É só a MP do saneamento básico, uma porcariazinha. Não são 60% da população brasileira sem saneamento, sem esgoto?
Que não tem esgoto, água tratada e... Na semana passada, houve um discurso da deputada Jandira Fregali pedindo para o Rodrigo Maia tirar da pauta essa MP, porque ela ainda não tinha sido bem discutida. No fundo, ela está defendendo o interesse das estatais de saneamento, que tem muito emprego, muito cabide ali. E o pessoal sem ter banheiro em casa, João. É impressionante.
Para resolver isso, é jornalismo, informação e luz. Luz.
Exatamente.
Nessa discussão aí.
E só para lembrar também, essa semana ainda, a MP 870, isso, que foi da semana passada, que foi votada na Câmara. Uhum. Ela precisa ser votada no Senado até quinta-feira, senão ela caduca. Uhum. Então, que é a questão lá que reduziu os ministérios.
Da reforma, reforma administrativa.
Administrativa. Colocou o COAF lá no Paulo Guedes, que a gente já comentou. O Bolsonaro, inclusive, pediu para o Senado não mudar isso, falou, deixa do jeito que está.
Senão caduca.
Não ter risco de caducar, porque senão se o Senado mexe, volta para a Câmara.
Sim.
Para a Câmara votar de novo. Uhum. E tem a 871, que é das fraudes do INSS, que tem que ser votado aí nas duas casas, na Câmara e no Senado. Então, o pessoal vai ter que correr para dar tempo de votar tudo.
Que coisa, hein? Fraudes do INSS. Tá bom, Renatinho, pauta cheia para você amanhã. Muito obrigado pela sua atenção conosco aqui e vamos em frente, sem perder a esperança.
Obrigado você, vamos em frente.
Muito bom, muito obrigado. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, Renato Dias, do blog Ranking dos Políticos, conosco e amanhã de volta. Lembrando que daqui a pouquinho nós vamos conversar com o senador Álvaro Dias, exatamente sobre isso que o Renato nos lembrou, que é a reforma administrativa que tem seu prazo e ela não pode voltar para a Câmara, senão ela caduca. Que rolo? Vamos perguntar isso para o senador Álvaro Dias já. A gente volta já no instantinho. VaptVupt, vamos em frente. Viva o Brasil!